em nome de Jesus. Vamos lá. Marcos 12, 28. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, ele perguntou: Jesus, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus respondeu: o mandamento mais importante é esse: ouve, ó igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de todas as tuas forças. E o segundo mandamento é igualmente, diga igualmente, igualmente importante: ame o teu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento, diga nenhum outro mandamento, é maior que esses. E o mestre da lei respondeu: muito bem, mestre, o Senhor falou a verdade ao dizer que só há um Deus e nenhum outro. Eu sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, todas as minhas forças, e amar meu próximo como a mim mesmo. É mais importante isso do que oferecer todos os sacrifícios que a lei exige. E ao perceber o quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. E depois disso, ninguém se atreveu mais a lhe fazer perguntas. Queridos, nós pedimos e incentivamos, e eu vou deixar também com os líderes das mesas a cópia em PDF, para que todos aqueles que estão começando com a gente esse tempo novo como igreja, lessem um livro chamado Uma Igreja Chamada Tove. Quantos tiveram a oportunidade de ler esse livro? Se você não teve, você pega com o teu líder de mesa e lê no teu celular mesmo, no PDF. Tove, em hebraico, significa bom, saudável, benigno, agradável. Deus é Tove. Amém? E Deus quer que a igreja, que a noiva do seu filho, também seja Tove. Também seja saudável, também seja boa, também seja íntegra. E Deus tem nos chamado para nós nos moldarmos a esse desejo de Deus. E uma igreja Tove é uma igreja que tem Jesus no centro. Não tem pessoas, não tem estruturas, não tem recursos, não tem fórmulas, não tem estratégias no centro, mas tem Jesus no centro. E ter Jesus no centro significa ser uma igreja, e a igreja sou eu e você, uma igreja feita de pessoas que não só pregam o que Jesus mandou pregar, mas que vivem o que Jesus definiu como sendo um mandamento essencial. Dois, na verdade, né? Aqui nesse texto nós vemos um religioso que se aproxima de Jesus. E ele tenta pegar Jesus com uma pergunta, fazer uma armadilha para Jesus, para ver se Jesus mordia a isca e caía na resposta. E Jesus devolve a pergunta para esse rapaz. E ele pergunta para esse cara: quais são os dois principais mandamentos? E o cara falou: não, eu sei, realmente, o senhor está certo. É isso mesmo. É amar primeiro a Deus e depois amar o meu próximo. E aí, Jesus, vendo que ele havia entendido a teoria, Jesus olha para esse religioso e diz: você não está longe do reino de Deus. Mas isso significa o quê? Você não está dentro. Sim ou não? Você não está longe. Onde é a cantina? É logo ali. Você não está longe, mas você não está na cantina. Onde é a Reggae Night? Você não está longe. É logo ali. Mas você não está na Reggae Night. Você está aqui na Unimes. Estão comigo? Você tendo ciência dos mandamentos, você não está longe. Você já entendeu o que é preciso. Mas o Evangelho, diga comigo, o Evangelho não é teoria. O Evangelho, eu quero que vocês falem também, é movimento. E movimento se pratica. Amém? Então, quando ele diz: você não está longe, ele está dizendo: você já sabe o que é preciso, agora viva. Agora pratique. Então uma igreja tov, uma igreja saudável, é uma igreja que ama a Deus, mas esse povo também se ama. E na prática, isso se resume em duas palavras. Diga altar e mesa. E eu quero definir para você o que é altar segundo a Bíblia e o que é mesa segundo a Bíblia. Altar não é isso aqui. Isso aqui é um palco. Isso aqui é uma plataforma. Isso aqui não é um altar. Nós não estamos no altar. O que é altar, pastora? Isso tudo aqui é um altar. O altar é um lugar espiritual de encontro com Deus. Então, se você veio aqui para encontrar Deus, você que está lá na ponta, junto comigo aqui, nós estamos todos num altar. Não só eu aqui, amém? Nós estamos nesse lugar espiritual. O altar é um lugar que pode ser particular entre eu e Deus, no meu quarto. Eu posso levantar um altar no meu quarto, sim. Mas eu posso também, como igreja, nós e Deus, levantarmos um altar para buscar a presença de Deus, para adorar a Deus, para colocar Ele no lugar mais alto, para colocá-lo no primeiro lugar. Por isso você precisa entender que altar é em qualquer lugar que você invoque a presença. Altar não é dentro de um prédio com uma placa de igreja, tudo bem? Amém? Altar é um lugar maravilhoso, por quê? Porque muitas vezes eu chego destroçado, oprimido, sentido, chateado, com raiva. E quando eu me coloco no altar, aquilo que é magnificado fora da presença de Deus fica tão pequenininho, cara. Eu me lembro de quem Deus é. Quão grande é o meu Deus. E esse Deus que é tão grande, Ele é o meu Pai. É um Deus que me conhece pelo nome, que cuida dos detalhes da minha vida. Então aquilo, eu cheguei destruído, mas quando eu entro nesse lugar espiritual chamado altar, a minha visão é renovada, minha fé é renovada, minhas forças. Cara, quantas vezes eu cheguei destruída, chorando dentro do carro para pregar na igreja. E eu levantava um altar dentro do carro, eu falava: Senhor, o Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor sabe que eu sou pó. Eu preciso que o Senhor derrame a tua graça sobre mim, renova minhas forças e me usa. E eu entrava, cara, aquele dia que você fala: meu, quem sou eu para pregar? Mas no altar, você é renovado. No altar, a presença de Deus faz novas todas as coisas. E é por isso que Davi, cara, olha, se tem algo que tem falado comigo nesses dias difíceis, são os salmos. Porque Davi foi caçado que nem um cão, foi amaldiçoado que nem um cão, foi xingado que nem um cão, foi apedrejado por pessoas que ele amou que nem um cão morto. E ele diz lá no Salmo 84:3: eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Porque ele tinha entendido: não importa se eu estou fugindo, não importa se eu estou na caverna, não importa se eu estou no deserto, eu encontrei os teus altares. E é por isso que eu estou vivo. É por isso que eu estou vivo, porque eu entendi o que é o altar. Porque se ele dependesse do altar do tabernáculo, ele estava ferrado, porque ele não podia entrar no tabernáculo. Então era ele sozinho, era ele com os amigos dele na caverna de Adulão, era ele. Ele entendeu: eu encontrei os teus altares. Eles estão em todo lugar que você se prostrar para adorar e buscar a Deus. A primeira vez que a Bíblia fala de altar, eu gosto muito, eu sou muito estatística. Eu gosto de procurar saber qual a primeira vez de uma coisa, qual a última vez de uma coisa. Eu gosto muito dessas informações. Deus fala muito comigo. E a primeira vez que a Bíblia fala de altar é quando Noé sai da arca. Lá em Gênesis 8:20, a palavra altar aparece. Já tinha tido sacrifício antes, mas a palavra altar é mencionado em Gênesis 8:20 pela primeira vez. Diz que Noé, quando saiu da arca, construiu um altar e ofereceu sacrifícios. E o aroma do sacrifício agradou ao Senhor. E o Senhor disse, por causa daquele altar que Noé edificou, eu nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa do ser humano. Embora todos os pensamentos e propósitos do ser humano se inclinem para o mal desde criança, eu nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, aí começa a lei espiritual da semeadura e da colheita, do frio e do calor, do dia e da noite. Então a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca, ele levantou um altar de gratidão a Deus. Ele reconheceu o livramento de Deus. Aquele que me livrou no passado é aquele que me livra hoje e vai me livrar agora que eu saí da arca. Amém? Ele entendeu que altar era lugar de sacrifício. Altar não é lugar de conveniência. Altar é lugar de sacrifício, é lugar de morte, é lugar de entrega. Por isso que Davi diz também nos Salmos: ofereça a Deus sacrifícios de louvor. Muitas vezes você está com o coração duro, mas você vai fazer um sacrifício, vai abrir a tua boca e vai louvar o Senhor, porque ali naquele sacrifício veio o teu renovo. Abraão também, eu não vou ler, mas se você ler os capítulos 12, 13 de Gênesis, cara, o cara ele andava de uma cidade para outra, sabe fazendo o quê? Edificando altares. Ele chegava num lugar, primeira coisa, vou edificar um altar. Catava as coisas, ia para outro lugar, parava, edificava um altar. Ia para outro lugar, parava, edificava um altar. Por quê? Porque altar é um lugar onde você mostra a dependência de Deus. Senhor, eu vou sair daqui para lá, mas primeiro um altar. Aí eu chego lá, primeira coisa, um altar. Então ele ia de altar em altar, porque ele sabia que era incerto o mapa. Ele não sabia para onde ele estava indo. Vocês se lembram disso? A gente não sabe para onde a gente está indo, gente. Não presuma o dia de amanhã, não faça essa besteira. Mas ele sabia que ele estava levantando um altar para Jeová Roí, o Deus que vê. Para Jeová Jirê, o Deus que provê. Então, meu irmão, eu não sei para onde eu estou indo, mas meu altar está levantado. Eu dependo do Senhor. Altar é sobre tudo isso, então, amém, igreja? É sobre reverência, é sobre primazia, é sobre dependência, é sobre gratidão, é sobre amor a Deus. E o altar tem dois elementos: sacrifício da minha parte e fogo da parte de Deus. Eu entro como sacrifício vivo na presença de Deus e Deus responde com fogo. É isso. Altar é entre nós e Deus. Entre Deus e nós. Mas, diga, mas, altar sem mesa não é igreja. É só religião. Amém? Primeiro vem o altar. Por que que o primeiro mandamento vem? Primeiro vem o altar vertical. É Deus que me ama primeiro, eu respondo amando a Deus, colocando Ele em primeiro lugar, dependendo dEle. É um relacionamento vertical, primeiro mandamento. Depois vem a mesa, que é um relacionamento horizontal. Eu por você, você por mim. Amém? O primeiro mandamento de amar a Deus só faz sentido se ele fluir para o segundo. Se ele ficar represado só entre você e Deus, ele não faz sentido. E nós precisamos entender isso. Urgente. O primeiro mandamento do altar, do amar a Deus em primeiro lugar, ele só faz sentido se ele me ativar e gerar um movimento em mim em direção a você. Se ele não me mover em direção a você, não adiantou nada. Eu preciso receber o amor de Deus, amar a Deus de volta com esse amor que eu recebi, e nesse fluxo, amar você também. E você me amar. Num efeito dominó. Estão comigo? Amém. Amém? E tudo isso acontece como? Diga, pela fé. Pela fé. Pela fé, irmão. Pela fé, sabe por quê? Pela fé. Você anda, adora e obedece a um Deus invisível. Alguém aqui já viu Deus face a face? Mas você crê que Ele é real? Ele toca você. Ele transforma você. Ele é vivo. Ele está aqui na terra? Diga não. Ele está onde? Como é que eu me relaciono com Ele, pastora? Por fé. E como é que eu me relaciono com você? Diga, por fé. Só pela fé, minha filha. Só pela fé eu te perdoo. Só pela fé eu acredito que você pode ser uma pessoa melhor. Só pela fé eu te trato como Deus te vê e não como eu te enxergo. Eu ouvi uma frase muito forte, eu adaptei ela. Um pastor falou assim: nós precisamos parar de tratar as pessoas segundo as crenças delas e começar a tratar elas conforme a nossa fé. Ai, fulano é macumbeiro. Essa é a crença dele, mas a tua fé, esse cara pode ser meu irmão. Eu vou tratar ele como irmão. Aí eu adaptei. Tira a palavra crença. Nós precisamos parar de tratar as pessoas segundo a natureza delas. Essa pessoa é problemática. Essa é a natureza dela. Mas a tua fé diz o quê? Essa pessoa pode ser uma bênção. Então eu vou tratar como uma bênção. Estão entendendo? Nós precisamos parar de tratar as pessoas segundo a sua natureza e tratá-las conforme a nossa fé. Por que que a mesa vem depois do altar? Porque a mesa, sem o altar, sem Deus no centro, sem Jesus em primeiro, ela é só uma reunião social, é uma agremiação, é uma resenha, é algo que qualquer grupo pode ser, uma torcida de futebol pode ser, um grupo LGBT pode ser uma mesa, porque não tem altar. Mas nós queremos ser igreja, não só uma mesa. Amém? Diga, toda a igreja tove. Tem mesa, mas nem toda mesa é igreja. Tem mesa que é roda de escarnecedor, não é igreja. Ah, mas nós somos evangélicos. Mas se você é escarnecedor, maledicente, fofoqueiro, não é igreja. Mesa, vamos para a mesa agora. A mesa aparece pela primeira vez nas escrituras, na vida de José. Quantos conhecem a história de José? Putz, esse sofreu, hein? Esse foi maltratado, esse foi judiado, traído, humilhado, espizinhado, injustiçado, esmagado. Mas a mesa, no sentido bíblico e literal que nós estamos falando aqui, aparece lá em Gênesis 43, 33, pela primeira vez na Bíblia. Os irmãos de José foram colocados na mesa dele, por ordem de idade, e olhavam perplexos uns para os outros, porque, meu, o que esse cara vai nos envenenar, né? Depois de tudo que a gente fez, vendemos o cara, enganamos nosso pai, falamos que ele morreu. O cara comeu o pão que o diabo amassou por anos e anos e anos por nossa causa, e agora ele vai botar um copo de veneno para cada um, acabou, já era! Mas diz aqui no versículo 34 que os servos que estavam ali serviram a mesa, a comida da mesa de José, que era a melhor mesa. E a porção de Benjamim, que era o irmão dele por parte de pai e mãe, era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. José libera perdão para os seus irmãos e os serve na sua mesa, com a melhor comida. E José é uma tipificação de Jesus, irmãos. José é uma tipificação de Jesus. E Jesus é o nosso modelo, amém? Jesus é o nosso modelo, é o que nós queremos nos tornar. Então, se a gente olha para a vida de José e para essa mesa aqui, depois de tudo que ele passou, Ele podia ser um poço de amargura, um poço de ódio, um poço de vingança. Mas a gente entende que a mesa significa comunhão. Diga comunhão, perdão, amor, transferência. Ele dá 5 vezes mais para o irmão dele, que era por parte de pai e de mãe. E mãe simboliza igreja. Todo aquele que tem Deus como pai tem a igreja como mãe, disse João Calvino. Então, se você tem o mesmo pai que eu e nós estamos aqui na mesma casa, meu irmão, vou transferir para você 5 vezes mais. 5 vezes mais da porção que está sobre a minha vida. É isso que Jesus faz com a gente. Por que que tudo isso aconteceu, pastora? Diga, por causa do altar. Diga, por causa do altar. Porque todos esses anos que José passou no sofrimento, ele nunca deixou o altar. Então o altar o conduziu para onde? Para onde? Para a mesa. Estão entendendo? Diga, o altar tem que me conduzir para a mesa. Porque o altar sem mesa é uma fé incompleta. Você tem fé, mas não é uma fé plena, não é completa. E a mesa sem o altar também é uma fé incompleta. Sabe por quê? Se eu sentar na tua mesa sem o altar antes, sem o altar primeiro, eu vou querer que você me supra, que você resolva os meus problemas, que você nunca me decepcione, nunca me fire, nunca pise no meu pé. E aí a gente tem um baita problema, porque nós vamos errar uns com os outros, nós não vamos ser perfeitos uns com os outros, nós não podemos atender todas as necessidades uns dos outros, mas tem um que pode, aquele que está no altar. Então quando eu tenho primeiro uma vida no altar e me sacio e sei que é tudo sobre Jesus, então eu posso vir para a mesa, porque Deus me supriu para eu sentar na mesa com os meus irmãos sem esperar nada em troca. Presta atenção. Se a tua vida só é uma vida de mesa, só é uma expectativa constante na vida das pessoas, você tem que me amar, você tem que me dar, você tem que me atender, você tem que me servir. E se isso não acontece, você se fere e não quer mais saber de nada, tá faltando altar, irmão. Desculpa. Tua fé é incompleta. Não estou falando que você não tem fé, eu estou dizendo que ela é incompleta. Incompleta. Então é a mesa que vem depois do altar que vai trazer cura, restauração e alegria. Só essa mesa. A mesa sem altar não. Por quê? Porque primeiro eu passei pelo altar. Eu encontrei o altar. Lá no altar eu fui curado. Lá no altar eu entendi. Tudo passou a fazer sentido na minha vida. E agora eu posso sentar aqui com você. Agora eu posso te servir. Agora eu posso te ouvir. Agora você pode me ouvir. E agora nós podemos dar um para o outro o que nós recebemos no altar. De graça. Sem cobrança. Sem opressão. Você não me deve nada. Nem eu devo nada para você. Amém? Porque o altar já resolveu essas questões dentro de nós. Então nós estamos aqui para se relacionar, para crescer em amor, para praticar a cruz. Porque a morte do ego não acontece no altar, acontece na mesa. Eu vou te provar isso. Quem foi curado no altar de Deus não disputa lugar na mesa. Quando você vê pessoas se acotovelando, você está invadindo meu lugar. Quem tinha isso? Com o irmão. Meu, a gente ia viajar, cara, eu já apanhei tanto por causa disso. Meu pai quase arrancava minha pele fora, dentro do carro, dirigindo. Eu passava uma linha imaginária no banco de trás do carro, e a minha irmã, terrível, vinha com o dedo assim para invadir minha linha. E eu, cara, surtava, porque eu falava, meu, ela é uma falta, não me respeita. Não sei o quê. E aí eu começava, para. Daí uma hora eu não aguentava, porque ela avançava com o dedo. E aí meu pai puxava cabelo. Nossa, eu já apanhei tanto, cara. Por causa dessa linha imaginária, você não tem ideia. Mas por quê? Imaturidade, carnalidade, eu era criança. E tem crente que é assim, cara. fica se acotovelando, está tomando meu espaço, esse lugar na mesa é meu. Olha só, se você passou pelo altar, você vai fazer o contrário, você vai se espremer e vai falar, cabe mais gente, pode vir. Eu me espremo aqui, mas eu faço questão que você sente nessa mesa. Se você tem no seu coração sentimento de competição, de que seu espaço não pode ser invadido, querido, vai para o altar. Depois você volta para a mesa. Lucas 14, 7. Quando Jesus observou, Jesus estava num jantar, numa mesa, quando ele observou que as pessoas estavam procurando um lugar de honra para sentar, ai, eu quero sentar perto de Jesus. Olha, não, finge que você está intercedendo. E que você tropeçou e caiu do lado de Jesus e falou, ai, posso ficar só? Dá um cantinho aí, na humildade. Então, vagabundo, né? Você é louco. Quando você for convidado para um banquete, não ocupe o lugar de honra. E se chegar um convidado mais importante que você? Sabe o que vai acontecer? Você vai passar vergonha, porque o anfitrião vai dizer, sai, dá o teu lugar para essa pessoa. E você, envergonhado, vai ter que sair desse lugar que você lutou tanto, se acotovelou tanto para pegar. E você vai ter que sair, cara. E vai ter que ir lá para o último lugar da mesa. Então, quando o anfitrião vir, ele vai dizer, se você estiver na sua, na humildade, se for para você estar num outro lugar, o anfitrião vai dizer, vem cá, senta aqui. Você não precisa se acotovelar. Você não vive num mundo animal de disputa territorial de lugar na mesa. Você vive para ser uma pessoa espiritual, transformada dia após dia. Então, quando você se sentar em qualquer lugar, quando isso não for importante mais no teu coração, então você será honrado diante de todos. Porque aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Então Jesus se virou para o anfitrião e disse, olha só, quando você fizer um jantar, não convide pessoas ricas, porque eles poderão te retribuir o convite. São pessoas que têm algo para te dar, e aí você já recebeu tua recompensa. Mas se você convidar os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, aí você vai ser recompensado na ressurreição dos justos. Aí você tem uma retribuição, não é da pessoa, é do Pai, daquele que está no altar. Porque você convidou para a tua mesa quem não pode te retribuir, quem não tem nada para te dar. Estão comigo? Mesa não é lugar de destaque. Só quem tem destaque na mesa é o Pai Celestial. É o Filho de Deus, é o Espírito Santo. Eles que sentam na cabeceira dessa mesa. Não é você, não sou eu. Não é lugar de buscar honra. Mesa não é lugar de busca de honra. É lugar de eu servir quem não tem nada para me oferecer em troca. Nada. A mesa é um lugar espiritual também, igual ao altar, irmãos. Por isso que eu falo, comunhão não é começão. Porque você fala em comunhão com... O que vai ter para comer? Banoffee? Merengue? Comunhão não é começão, irmão. Você pode até comer, mas é um lugar espiritual. Onde é feita uma conexão do invisível. Eu estou conectado com Deus e eu me conecto agora com o visível, que é eu e você. A mesa é o lugar onde um devoto, já ouviu falar essa palavra, devoto? É muito usada para pessoas que adoram imagens de escultura. Eu sou devoto, né, do São Longuinho. Você perdeu um negócio, dá três pulinhos. O cara é devoto do São Longuinho. A mesa transforma você num discípulo. Se você só tem uma vida de altar, você é um devoto. Mas para você se tornar um discípulo, você precisa sentar na mesa. Você precisa entender a mesa. A mesa transforma um crente num imitador de Jesus. Ah, eu creio em Deus. Tudo bem, então senta na mesa e me prova que você é um imitador de Jesus. Ser crente, até o diabo é. A Bíblia diz que os demônios creem na autoridade de Jesus e se estremecem. A nossa fé é uma fé fluida. Eu recebo e dou. Eu sou curado e curo. Eu sou amado e amo. É uma fé fluida. Então, se eu só vivo no altar, porque tem gente que, né, cheio de mistério, né? Do mistério. Show! Tudo bem, irmão. Mas se você é só isso, é só do mistério, é só do altar, é só do fogo. A mesa tem outros dois elementos. O altar nós falamos, sacrifício e fogo, certo? A mesa tem um elemento só. Ferro com ferro. Pá, pá, pá. É um ferro batendo no outro, saindo faísca. Barulho desagradável quando o ferro bate com ferro, não é? Ah, quem mora perto de construção? Quando os caras estão botando ferro lá com ferro, pá! Você não faz assim? Vou processar esse condomínio. Está atrapalhando o meu devocional. Né? Se você não aceita o ferro com ferro do teu irmão, as feridas leais feitas por quem te ama, você, me desculpe, mas você é somente um devoto do teu Senhor Jesus Cristo, que está naquele crucifixo. É isso, um devoto. Agora, se você é um discípulo, você aceita o ferro com ferro. É faísca para tudo quanto é lado. A serralheria, tua vida, irmão. Já foi serralheria? O ferro cortando e as faíscas torando. Para chegar perto de você, tem que botar aquele óculos de proteção que o serralheiro usa. Quem já viu? É faísca. Mas, cara, eu sou um discípulo. Eu não sou um devoto. Eu sou um imitador de Jesus. Não sou um crente apenas. Então eu vou para a mesa. Sabe, na religião você tem colegas de serviço. Quando acaba o ministério, acaba a escala, acabou a reunião da comissão, acabou tudo. Tem nada depois. Mas na mesa não. Na mesa você faz amigos mais chegados que irmãos. É por isso que o salmista diz: Deus faz com que o solitário habite em família. Como? Na mesa. Não é no altar. Não é no altar. É na mesa. Que uma pessoa solitária fala: puxa, eu faço parte de uma família, cara. Eu não tenho pai, não tenho mãe, meus irmãos me abandonaram, mas eu faço parte de uma família. É na mesa. Não é na religião. Na mesa você faz amigos mais chegados que irmãos, que significa o quê? Que nem sempre vão concordar com você. Que podem sim ter opinião diferente da sua e que sim vão confrontar você. Porque quem ama não deixa o outro se esborrachar no erro. Mas, apesar de todas as divergências e das faíscas, são pessoas que têm o mesmo coração que você. São pessoas que têm um coração decidido a não viver uma religião superficial. São pessoas que estão decididas a fazer parte de uma família celestial. Então, o altar é bom. Mas sem a mesa, o altar não é suficiente para eu ser transformado à imagem do Filho. Nós precisamos da mesa. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Se não fosse assim, Jesus não chamaria a igreja de corpo, porque os membros de um corpo precisam uns dos outros. O dedinho não sobrevive sem o coração não sobrevive sem os rins não sobrevivem sem o pulmão não sobrevive sem o cérebro. É tudo intimamente conectado. Por isso que Jesus chama a família dele de corpo. E por isso a última coisa que ele fez antes de ir para a cruz foi sentar numa mesa. Cara, desculpa, mas uma coisa eu tenho certeza. Só na vida de Jesus, na vida dos outros profetas, apóstolos, eu não tenho essa certeza. Pelo contrário, eu tenho a certeza de que não é isso. Que ele conta com os erros da gente. E ele transforma maldições em bênçãos. Porque nós somos tortos. Amém? Somos tortinhos. Não vamos fazer tudo perfeito. Agora Jesus não, ele era perfeito. E tudo que ele fez foi intencional. Então se a última coisa que ele fez na vida foi sentar na mesa, você concorda que é algo muito importante? João 13:1. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar o mundo. Olha só, ele sabia. Tenho poucas horas de vida, tá? O que você vai fazer quando você tiver poucas horas de vida? Você já se perguntou isso? Eu já me perguntei. Já escrevi carta para todo mundo, guardei dentro de um cofre, viu? Deixei foto com dedicatória, tá tudo lá no meu cofre lá. Já que eu morrer, já falei, Duda, a chave tá aqui. Tá tudo aqui, filha. Sou organizada, viu, irmãos? Não parece, mas eu sou. A gente precisa pensar. Ele sabia que estava chegando a sua hora, então ele amou os seus discípulos, diz aqui, até o fim. Jesus sabia que o Pai tinha lhe dado autoridade sobre todas as coisas e que ele estava voltando para Deus. Então ele se levantou da mesa, tirou sua capa, enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou ali na mesa a lavar os pés dos discípulos, enxugando. E quando ele chegou em Pedro, Pedro disse, o Senhor vai lavar meus pés? E Jesus disse, agora você não entende o que eu estou fazendo, mas um dia você vai entender. Lavar os meus pés, Jesus? De jeito nenhum. E Jesus respondeu, se eu não lavar, você não tem comunhão comigo. Se eu não puder tocar na tua sujeira, você não tem comunhão comigo. E Pedro exclamou, ah, Senhor, então lava tudo, minhas mãos, minha cabeça. Tem uma pessoa aqui que parece muito com ele, por isso que ela está rindo. Se fosse ela, ela ia falar a mesma coisa. Simão Pedro exclamou, lave tudo. E Jesus falou, não é necessário lavar tudo, somente os pés. E vocês já estão limpos, mas nem todos estão limpos, porque ele sabia quem o trairia. Presta atenção. Ele sabia que Judas ia traí-lo. Ele não sabia que alguém iria traí-lo, ele sabia quem seria. E ele lavou os pés de Judas naquela mesa. Presta atenção, presta atenção. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar da mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor, de líder. E vocês têm razão, porque eu sou mesmo. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês também devem lavar uns dos outros. Eu dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem, vocês serão felizes se praticarem. Olha, cara, esse se é a chave para você ser uma pessoa bem-aventurada, feliz, contente com Deus. Aqui Jesus quebra vários argumentos carnais nossos, tá? Primeiro ele quebra o argumento daquelas pessoas que só querem o altar. Ah, porque eu fui muito ferido, então eu amo a Deus, eu amo Jesus, eu quero vir aos domingos, mas eu só, é só eu e Deus. Irmãos não, mesa não. Jesus já quebra o argumento aqui. Quando ele lava os pés do cara que 5 minutos depois ele sabia que ia entregar ele para morrer. Aqui Jesus quebra outro argumento, e esse eu preciso bradar. Aqueles que só querem sentar na mesa e ser servido e ser limpo e mostrar sua sujeira, ah, só se for com o pastor, só se for com o supervisor. Gente, Jesus quebrou esse argumento aqui. Ele falou, eu sou o líder e eu tô indo embora. Vão ficar vocês. Aqui ninguém é mais do que ninguém. Vocês têm que se relacionar entre vocês. Honrar o que Deus está fazendo na vida uns dos outros. Posso te falar? Você pode até só querer ser atendido pelos pastores. Mas você vai perder tanto com isso. Você não tem ideia, não. Você está atrasando uma ou duas décadas a tua transformação em Cristo Jesus, se você pensar assim. É um direito seu. Mas você está atrasando a sua transformação de caráter. Porque você não quer, acha que os teus irmãos mais novos não têm nada para te contribuir. Que os teus irmãos mais novos não podem ser mais sábios que você. Davi diz no Salmo 119, eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu medito nos teus preceitos. Ele tinha esse entendimento de que por buscar, por amar, por se derramar, por se quebrantar, ele tinha alcançado um lugar de intimidade com Deus maior que os mestres dele. Ele não está se gabando disso, ele está fazendo uma constatação. E se você não reconhece isso, pobre de você, está perdendo muito. Não faça isso. É o meu conselho para você. Está perdendo muito. Jesus, que era 100% homem e 100% Deus, ele disse, eu estou dando exemplo, porque eu estou saindo da cena e vocês precisam fazer entre vocês. Continuem fazendo o que eu estou ensinando. E ele serviu aquele que ia o trair e aquele que ia o negar. Três vezes. Você conhece Jesus? Eu não. Aí vai para uma outra roda. Olha, ele estava andando com ele. Eu? Você está me confundindo com outra pessoa, meu. Não sei nem quem é esse Jesus. Aí na terceira vez diz que ele negou e praguejou. Ou seja, deve ter soltado um palavrão. Ele limpou os pés desses dois, cara. Então, por que eu estou te dizendo isso? A mesa de Deus não é self-service. A mesa de Deus não é o lugar que você senta, é só como que eu gosto. Só engulo e digiro aquilo que eu quero. Eu só vou sentar na mesa se Judas sair. Esse irmão aí, ó. Não me engana não, nunca me enganou. Você fala isso, irmão. Confessa, ajoelha aí, começa a confessar teus pecados, cara. Ah não, esse aqui, esse quer sair... Falciane. Gente, tinha dois na mesa. E Jesus não lavou o pé de 10, Jesus lavou o pé dos 12 naquela mesa. Ele é o modelo. Mesa de Deus não é self-service. Mesa de Deus tem coisas agradáveis, mas tem coisas amargas também. Tem verdades saborosas que você vai aprender na mesa e você vai falar, nossa, que delícia, agora eu estou entendendo o sentido daquilo que a palavra diz. Mas também tem verdades indigestas, difíceis, tão difíceis que você até acha que não é verdade, é veneno. Esse irmão está querendo me expulsar da mesa, por isso que ele falou, me deu esse conselho. Peraí, ó. Não é porque é amargo que é veneno. Às vezes o pão do céu é amargo. Porque coisa doce vai te fazer sentir o gosto do céu, onde a gente vai ter comunhão para sempre. Mas é o amargo que vai te transformar de dentro para fora. O teu ego não vai morrer no altar, vai morrer na mesa. E Jesus demonstrou isso para que a gente... que já entendeu o altar, pudesse se sentar na mesa, não como a gente quer, mas como Deus quer, e que a gente pudesse aproveitar tudo que essa mesa tem. Jesus ensinou o que fazer, como fazer e por que fazer. A gente sabe que Jesus, como homem, ele tinha uma vida no altar, todos os dias ele servia as pessoas, curava enfermos, pregava e no fim do dia ele ia para o monte orar. E depois ele descia no dia seguinte e ia para a mesa. Sentar com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas. Não para ter comunhão e concordar com o que eles faziam. mas para ganhá-los, para dizer: ah, saída, ah, restauração. Por isso que ele disse: façam isso em memória de mim até que eu volte. Permaneçam na mesa até que eu venha. Tenham comunhão verdadeira. Não façam acepção de pessoas. Às vezes nós passamos por momentos de luta na mente, de confusão, de desânimo, de dificuldade. Mas por que que Jesus falou: façam isso até eu voltar, não saiam da mesa? Porque na mesa nós não nos perderemos. Ele disse: Pedro, você não entende o que está acontecendo agora, mas um dia você vai entender. Talvez você esteja passando por um momento de confusão, de angústia, e você não está entendendo nada, mas fica na mesa que um dia você vai entender. Muitos estão dentro da igreja infelizes, desanimados, querendo roer a corda, porque não entenderam o significado da mesa. E Jesus disse: vocês só serão felizes praticando o que eu estou ensinando aqui na mesa. Então talvez aqui está a chave do teu descontentamento. Talvez essa seja a resposta. Por que será que eu estou tão desanimado? Por que será que eu estou com tanta vontade de desistir? De não ir mais? De não estar lá? Porque talvez teu coração não entendeu essa verdade espiritual. O altar sozinho não é suficiente. Nós precisamos uns dos outros.